A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 19ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2017.
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª Reunião Ordinária do dia 6 de dezembro de 2017. Em discussão e votação da ata da 18ª reunião ordinária e da ata da 9ª reunião extraordinária, ambas no dia 20 de novembro de 2017. Em discussão e votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Atas aprovadas por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Emater.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, boa vereadora. Noite. E a todos aqui presentes. Cataguases, 4 de dezembro de 2017. Assunto: carta convite para a solenidade de homenagem aos 69 anos da Emater Minas Gerais. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Guarará, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Emater, através da unidade regional de Cataguases e do escritório local de Guarará, convida a vossa senhoria para a solenidade comemorativa de 69 anos de serviços prestados a Sociedade Mineira e do Dia Nacional do Extensionista Rural. Será em 13 de dezembro de 2017, quarta-feira, às 13 horas, no Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases, localizado na Praça Rui Barbosa, centro de Cataguases. Vossa presença será o motivo de orgulho para a nossa empresa. Atenciosamente, Vinícius Madeira Correia.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Escola Municipal Maria Inês Martins de Souza.
Convite. A direção e professores e formandos da educação infantil da Escola Municipal Maria Inês Marques de Souza sentem-se honrados com vossa presença na solenidade de formatura. Local, quadra da escola. A data é 8 de dezembro de 2017, horário às 19 horas.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Escola Estadual de Ensino Médio de Guarará.
Escola Estadual de Ensino Médio de Guarará convida para a solenidade de conclusão do terceiro ano do ensino médio. Solenidades, dia 14 de dezembro de 2017, às 19h30. Culto ecumênico e entrega dos certificados no Teatro Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Guarará, 6 de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, veio por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 103/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 103/2017, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: implantação de suporte e proteção no coletor de lixo no final da rua Bias Fortes. Justificativa: o referido pedido se faz necessário, pois os cachorros de rua espalham o lixo depositado no local, deixando a mesma muito suja, mesmo com a limpeza realizada pelo funcionário público municipal. Vale ressaltar que o problema se agrava mais porque a localização é o acesso para a entrada da nossa cidade. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de dezembro de 2017, Edir de Assis Teixeira, vereador proponente.
Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 016/2017 do Executivo, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 765, de 23 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem.
Mensagem 16/2017. Senhor presidente, nobre Edis. O projeto que enviamos para a devida apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo principal obter a devida e necessária autorização legal para que essa administração possa, dentro dos parâmetros previstos pela Lei Complementar Federal de número 116/2003, alterada recentemente pela Lei Complementar Federal de número 157/2016, promover a atualização das disposições legais contidas no Código Tributário Municipal, que necessita ser adaptado de acordo com a nova realidade tributária em vigor no país, instituída pelas leis infraconstitucionais suscitadas. De acordo com a tramitação do projeto de lei junto ao Congresso Nacional, podemos notar que a intenção do legislador federal foi, em primeiro lugar, alterar a lista de serviços em decorrência da dinâmica do mercado, que a cada dia apresenta novos tipos e formas de prestações de serviço. E, em segundo lugar, acabar com a guerra fiscal entre os municípios e o Estado brasileiro, definindo de forma clara e objetiva as alíquotas mínimas a serem aplicadas pela Prefeitura para fins de cobranças do ISSQN, quais seja por 5% como alíquota máxima e de 2% como alíquota mínima. De acordo com as alterações introduzidas pela Lei Complementar de número 157/2016, a lista de serviços descrita na Lei Complementar de número 116 sofreu alterações em alguns itens, valendo a pena destacar os seguintes.
Me parece que o vereador Felipe Jorge Prudencin já havia feito pedido, o requerimento, né? E está aqui o prefeito mandando para nós esse projeto. E com certeza a arrecadação para o município, né? Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencin Machado.
Boa noite a todos, boa noite aos demais ouvintes. Esse projeto de lei número 16, de 6 de dezembro de 2017, é em resposta à indicação que eu já tinha feito há uns 2 meses atrás, quanto ao recolhimento do ISSQN dos produtos vendidos com cartão de crédito aqui. Então a prefeitura, né, agora respondeu, formulou o projeto de lei, a gente vai votar hoje. Eu estava um pouco apreensivo quanto a isso, porque teria que ser aprovado até dia 31 de dezembro. Então, como eles estão, né, enviando já na penúltima reunião, a gente consegue fazer as extraordinárias necessárias para poder aprovar a lei antes de mudar o ano e começar a prefeitura a receber esses valores a partir de 2019. Então, só um agradecimento mesmo à prefeitura por ter atendido a minha indicação, que foi a primeira indicação de projeto de lei desse ano, e eles atenderam, e agora a gente vai votar para colocar em prática.
Com certeza, vereador. Teremos que votar esse ano para que em 2018 o município já comece a arrecadar. Porque se deixarmos para 2018, só em 2019. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes.
Boa noite.
Nossas Vossa Excelência Marcelo Durão, todos os vereadores e todas as autoridades aqui presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao excelentíssimo prefeito por ele ter feito o requerimento lá na rua Nossa Senhora, que é na chácara, os 2 bueiros. Mas eu recebi várias reclamações. Os bueiros foram feitos, porém, estavam faltando a parte terminal, que eram as partes laterais. E todo dia tinha crítica. E, consequentemente, na primeira semana após isso, já tinha um novo requerimento, por ele, recebido por mim, que era a saída da água da casa do Peninha, que há mais de 20 anos todo mundo reclamava e nunca foi feito. E foi feito, está lá, presente, coloquei, está nas redes sociais. E essa semana o prefeito foi lá e fez a parte onde o pessoal falou que ia cair gente. Caiu até, faz um negócio desse jeito. Pô, gente, o povo, pelo amor de Deus, tem que ser mais calmo. A prefeitura tem dificuldade para fazer. Não é assim de uma hora para outra que você resolve um problema. Primeiro você faz a primeira parte e depois você faz a segunda parte. E pode ver que fez a primeira, fez a segunda e ainda está faltando a terceira. Qual que é a terceira? O asfaltamento sobre essa parte desses bueiros e a saída das águas. Quer dizer, o problema praticamente está sendo solucionado. Agradeço muito ele. E outra coisa que eu tenho que falar aqui. Eu não sei se vocês sabem, com licença, porque eu vou ter que falar um pouquinho a mais. Tem uma lei que foi sancionada, a lei que altera as regras para o registro de nascimento e casamento. A lei 13.484/2017. Ela revoga a lei 5.015/73. A Corregedoria Nacional da Justiça institui novas regras para a emissão pelos cartórios de registro civil da certidão de nascimento, casamento e óbito. Conhece as principais alterações. Agora, a certidão de nascimento, casamento e óbito deve constar obrigatoriamente o número do CPF. A nova certidão de nascimento não deve conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento dos genitores. Essa determinação tem por objetivo evitar que lacuna por identificação do pai fique em branco, no caso, por exemplo, de um pai desconhecido. Também visa solucionar situações que envolvem casais homoafetivos, pois agora deverá constar o nome dos ascendentes sem referência quanto à ascendência paterna ou materna. Possibilidade de reconhecimento voluntário da maternidade, paternidade, sócio-afetiva. Por exemplo, um padrasto ou madrasta reconhecer o seu enteado sob pessoa de qualquer idade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Tal reconhecimento, até então, só era possível por meio de decisões judiciais e em poucos estados que possuem normas específicas para isso. Decisão quanto à naturalidade da criança, agora, a naturalidade não precisará ser necessariamente o local em que ela nasceu. Dessa forma, a criança poderá ser cidadã do município em que ocorreu o parto ou do município da residência da mãe, biológica ou adotiva, desde que dentro do território nacional. Até então, o local do nascimento e a naturalidade de uma pessoa precisavam necessariamente ser o mesmo. Em relação às crianças geradas por meio de reprodução assistida, a legislação retira a exigência da identificação e doador do material genético no registro de nascimento da criança. Fonte, Provimento 63, Corregedoria Nacional de Justiça. Para maiores informações, clj.jus.br. Ou seja, o que que acontece? Antes, as crianças nascidas aqui em Guarará, por exemplo, não tem maternidade. Nós mandávamos as nossas crianças aonde? Nossas mães. Nasciam em Bicas. E qual é a naturalidade? Bicas. Ué. E nós temos, hoje o governo federal, nós fazemos a arrecadação através de quantas pessoas que temos. Então Guarará daqui a pouco não vai ter gente. Se nunca nasceu ninguém em Guarará, não tem. Porque se nascia em Bicas, era Bicas, naturalidade de Bicas. Agora, nem Bicas faz mais parto. Agora, onde é? JF, Juiz de Fora. Então, as naturalidades, era tudo Juiz de Fora. Então, ninguém nasce em Guarará. Então, e hoje é obrigatório também, até constou o CPF na certidão de nascimento, óbito e tudo mais. Então, isso por causa de quê? Para o governo ter um controle maior disto. Então, eu peço hoje a todas as pessoas que passam um a um, as pessoas hoje, por exemplo, as gestantes que daqui para frente, na hora que for ter um parto em JF, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer estado brasileiro, onde você é? Eu sou de Guarará. Essa criança, a naturalidade é ela aqui. Porque você sabe muito bem que o repasse do governo federal depende muito da quantidade do volume. Daqui a pouco não temos ninguém aqui. Então eu quero agradecer a vocês e que cada um de vocês possa passar isso para frente. E último ressalto, pedindo a Vossa Excelência, sobre um outro problema. Eu tive uma reclamação sobre um espaço aqui embaixo de nossa Câmara, que ele foi criado há muitos e muitos anos para o artesanato. Inclusive consta ali, e essas pessoas muito me vieram me cobrando aqui. Veio um, veio dois, veio três, quatro, cinco. Então eu achei comprar essa briga, que eu acho que nós devemos lutar pela nossa sociedade. Porque tem muita gente que produz aqui, e eu vi pessoas nossas produzindo aqui e levando para Bicas. E Bicas tem, eu não sei se vocês sabem, Bicas lá tem um negócio, que te diz, tem até um nome lá, Sociedade, eu sei que é lá na rodoviária. Então, muitos produtores nossos aqui levam lá. Inclusive, eu já briguei aqui, nós já estamos até brigando futuramente para nós criarmos também os produtores rurais, para nós fazermos final de semana a feirinha daqui, que todos os lugares têm e que não tem. Não é possível que nossa cidade vai ficar para trás. Então, eu peço a compreensão de todos os vereadores aqui e as pessoas aqui, as autoridades aqui presentes, que ajudem, nos apoiem. Vamos lutar. Vamos lutar para o nosso Guará. Vamos mostrar que nós podemos ser diferente. Que eu acho que nós temos condições de mostrar que capacidade nós temos. Ou será que nós somos tão ignorantes assim? Desculpa por falar tanto, tá? Obrigado, um abraço.
Só um minuto, vereador. Com certeza, vereador. Inclusive, nós estivemos olhando o espaço lá embaixo outro dia, né? E eu acho isso muito importante. Conversamos com o jurídico e o senhor mesmo sabe que o que puder ser feito através de lei, porque não tem a lei. E com certeza, essas pessoas que produzem, que fabricam os seus artesanatos, seria muito importante, já pensou, as pessoas que venham de fora, chegarem aqui em Guarará, levarem uma lembrança do município e não deixando de ser uma arrecadação, né, para essas pessoas. Quero aqui agradecer a presença do pastor Antônio. Muito obrigado, pastor. Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencin.
Só em resposta mesmo ao vereador Edu, quanto a essas alterações do registro, a gente poderia, né? Você, no caso, poderia verificar com o senhor Antônio, que é o responsável pelo cartório aqui de Guarará, que é um ex-funcionário de carreira de muitos anos aqui da prefeitura, que se aposentou e controla agora os certidões de nascimento e casamento do município. Mas quanto à arrecadação, é porque eu trabalhei no IBGE, no ano, agora não vou lembrar, trabalhei no IBGE, mas os repasses, a quantidade de pessoas realmente não ela não é delimitada pela certidão de nascimento, não, pela naturalidade, não, é pelo IBGE. Então, se a pessoa mora em Guarará, mas foi registrada no Rio de Janeiro, nasceu no Rio, nasceu em Juiz de Fora, pro IBGE consta onde ela mora. Então, quando a gente participa do censo do IBGE, eu lembro que na época, se atingisse uma certa quantidade de pessoas, né, no município, conseguiria abrir o terceiro PSF, que não conseguiu, a gente não tinha a quantidade de pessoas, mas não foi delimitado pela certidão de nascimento, não, foi pela moradia mesmo. E eu lembro que quando a gente passava a orientação, né, que a gente recebeu, que eu recebi da prefeitura na época, era de as pessoas que moram no Rio e têm casas aqui, orientar: você pode, por favor, ser registrado, né, eu posso fazer o seu censo do IBGE, te colocar como morador de Guarará, porque aqui em Guarará tem muitas casas, né, de pessoas de fora e que às vezes vêm a passeio. E isso foi uma orientação da prefeitura para ver se a gente conseguia abrir o terceiro PSF, que é por número de habitantes. E não consegui. Por mais que eu às vezes encontrava, eu lembro direitinho, um dos colaboradores foi o Farid, né, que morava constantemente em Saquarema. Eu conversei com ele, ele falou assim: não, pode fazer o meu registro aqui em Guarará, e na época ele tinha o posto de gasolina lá, ainda trabalhava lá, pode fazer o meu registro aqui, que quando passar lá eles não vão me registrar como morador de Saquarema, justamente para colaborar com isso. Mas não conseguimos. Então, a verdade, quando delimita a quantidade de pessoas, é por morar aqui na cidade, não é pelo nascimento, não, porque se a gente for realmente seguir, Guarará não tem 500 pessoas nascidas aqui. Então, quando a gente delimita a quantidade de habitantes, é pela moradia e não pela certidão de nascimento. Mas essa questão dessas modificações, pode ver com o senhor Antônio, né? Eu acredito que ele já esteja ciente dessas alterações aí. É um funcionário que foi exemplar da prefeitura durante os anos que ele trabalhou e agora está seguindo lá como escrivão substituto no cartório daqui de Guarará. Boa noite.
A palavra, vereador Eduardo Augusto.
Inclusive, senhor vereador, eu estive com outras pessoas de outros cartórios, inclusive eu procurei, foi ele mesmo, o próprio. E, inclusive, ele tinha um documento que eu até pedi uma cópia, e o próprio, aí eu pedi: por favor, você poderia me dar uma cópia? E ele não quis me dar. Então eu tive, por meios próprios, consegui, tanto é que coloquei em certas pessoas, para conseguir essa cópia aqui. Eu tenho a lei, se você quiser que eu mostre para você, ele me deu a lei. A lei 13.484. Não fala nada sobre isso. Foi o que ele me deu. Aí que acontece. Mas como eu tenho contatos, eu consegui esta, que é a verdadeira. Porque por lei. Porque por algum motivo, as pessoas às vezes não querem colocar a certidão de o CPF na certidão de nascimento. E quanto ao o nascimento das crianças, sim. Porque acontece o seguinte, como você próprio disse, é por pessoas que moram. Então, se nós tivermos a naturalidade da criança daqui 10 anos, vai ter 100 pessoas, 200 pessoas morando fora de uma cidade que mora em Guarará. Quer dizer, o IBGE vai constá-las também, certo? Então, de todo jeito, fará diferença. Então, mas simplesmente haverá, certo? Falou, muito obrigado.
Eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso município, né, pelos 127 anos que foi comemorado ontem. E parabenizar também a administração pela belíssima festa que fez, sem problemas. Foi um show muito bacana. Ontem nós participamos da missa, vários vereadores aqui participaram. Depois teve a comemoração do município cantando seu parabéns. Então foi muito bonito, uma festa muito bacana. Tá de parabéns a administração e parabéns mais uma vez o município e os munícipes de Guarará.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores.
Boa noite.
É sobre o seu projeto, vereador? Porque quando a gente vai, nasce uma criança, a gente vai, nasce em Bicas, mora em Guará, mas nasceu em Bicas. Mas na certidão, quando eles vão lá, eles perguntam onde que a criança nasceu, porque Guará não tem hospital, não tem maternidade. Não, só consta que nasceu em Bicas, mas ela é registrada em Guará, endereço de Guará. Eu sei porque as minhas meninas foram tudo nascidas em Mais Espanha, registrou em Mais Espanha, mas com endereço de Guará. Só registrou assim, nasceu em Mais Espanha, mas o endereço dela consta tudo em Guará. Mas essa lei que está chegando agora, não, que vai pro CPF, em todos os documentos, deu de quantas crianças nascem, e acima de 6 anos agora, por enquanto, que vai ser. Mas, igual o Felipe falou, ele trabalhou no BGE, mas lá consta, talvez, porque ninguém nasce em Guará, porque se tivesse hospital, a gente nasceu aqui mesmo. Mas só consta que nasceu no hospital lá. Mas é registrado na cidade de Guará, o endereço consta em Guará.
É porque se o controle fosse feito realmente pela certidão de nascimento e a naturalidade, Guará não tem 500 não, pessoas.
Não ia ter ninguém.
Certo. E o histórico, né, no decorrer dos anos, a verdade é que essas pessoas, poucas que nasceram em Guará, já estão mais velhas, vão morrer. A gente, infelizmente, vai chegar no momento que Guará não vai ter nenhum nascimento registrado, não vai ter pessoa nenhuma em Guará registrada com o nascimento de Guará. Se tiver, assim, parto normal que aconteceu de urgência, mas o controle mesmo dos habitantes é feito pelo IBGE, a partir de parte lá na sua casa, não importa aonde você foi registrado no Brasil. Se você falar que você é domiciliado em Guará, você conta como um habitante daqui e segue por aqui, no caso não interfere na certidão de nascimento.
Certo. Mas é porque a naturalidade, ela constava onde nasceu e não da cidade que você era.
Eu até brinquei com a moça do cartório na época.
Esse cara é o problema. Porque ele
não pode
porque
nasceu em Guará.
Eu também fiz o IBGE durante 8 anos também.
E eu brinquei com a moça, falando, não pode porque nasceu, não. Nasceu em Mais Espanha, mas o endereço dela é de Guarará. Tem que constar que nasceu aqui na cidade.
Apresentação do segundo relatório quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde. Pela senhora Maria Tereza da Rocha Bordonal. Boa noite, Maria Tereza, minha secretária de saúde.
Boa noite. Senhor presidente Marcelo Gomes Durão.
Boa noite, Maria.
Qual estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Gostaria também de cumprimentar os membros do Conselho Municipal de Saúde, pastor Antônio, a Maria, Adriana e todos aqui presentes nessa casa legislativa. Eu, Maria Tereza da Rocha Bordonal, representando a Secretaria Municipal de Saúde, venho hoje apresentar em audiência pública o demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde no segundo quadrimestre de 2017, referente aos meses de maio a agosto, através do SargSus, que é uma ferramenta eletrônica pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Município da Saúde, em conjunto com o DataSus, com o objetivo de apoiar os gestores municipais no planejamento, instrumento de comprovação da aplicação de recursos, resultados alcançados e principal ferramenta de acompanhamento de gestão da saúde. Então, essa prestação de contas, né, foi tudo que foi gasto de maio a agosto. Eu fiz separado e, no primeiro momento, eu vou apresentar os fornecedores, tudo que nós pagamos. Né? Peças, né, de carro, em maio, nós gastamos R$ 5.270. Em junho, R$ 1.245. Julho, R$ 5.234. E agosto, R$ 1.898. Já com materiais médico-hospitalar e medicamentos, foram gastos em maio R$ 16.643, junho R$ 36.400, julho R$ 17.000 e agosto R$ 57.000. Material de construção foi reparo das unidades, está incluído também a obra da secretaria, pintura, tinta, algum material que foi necessário, né? Em maio R$ 3.675. Junho, 180, julho, 182 e agosto, 335. Com gasolina, em maio, 6.045, junho, 7.641, julho, 8.322 e agosto, 8.506. Copasa, maio, 339, junho, 227, julho, 260, agosto, 347. Medicamentos de alto custo são medicamentos que não tem na farmácia básica e nós ajudamos algumas pessoas que realmente não têm condições financeiras de adquirir essa medicação. Em maio, R$ 8.497, em junho, R$ 5.589, em julho, R$ 4.769, em agosto, R$ 5.362. Exames com pacientes, que às vezes não, esses exames não constam, né, no relato, no relatório do CIESP. Então, a gente tem que pagar a parte. É maio, 776. Junho, 2.758. Julho, 2.926. E agosto, 618. Telefone, né? Em maio, 2022, 1.762. Em julho, 1.069. E agosto. Em agosto, 1.473. Então, o SAMU é um valor fixo mensal, né? De maio a agosto, R$ 990. O CIESP, né? Que está relacionado às consultas, exames. É, em maio, 25.202. Em junho, 4.709. Julho, 51.860. E agosto, 22.655. Oficina mecânica. É, maio, 626. Junho, 2.119. Julho, 1.500. E agosto, 2.370. Ainda continua nos fornecedores. Em maio, a subvenção do hospital não foi paga porque às vezes passa de um mês para o outro, geralmente no final do mês ou no início. Então, por isso que não foi paga, mas estava em dia. Então, junho a agosto, né, a subvenção do hospital é R$ 8.910 mensal. É, foi paga também a placa de inauguração da Secretaria Municipal de Saúde em junho, no valor de R$ 1.136. Marmoaria, né, que foi feita a pia lá da Secretaria, né, na inauguração, todos vocês puderam ver, quem esteve presente, no valor de R$ 1.108. Gastamos com propaganda volante no mês de junho, R$ 720, e julho, R$ 120. Esse alimento é de pacientes que faz uso de sonda nasal entérica que precisa de alimentação especial. Em julho, nós gastamos R$ 2.328, em agosto, R$ 113,50. É, equipamento de som, né, no valor que nós adquirimos em maio, um som completo com microfone e mesa, de R$ 5.122. Foi uma economia muito grande que estava sempre precisando de estar alugando o som. E agora não precisa mais de acontecer isso. Antenas da Oi TV, que foi instalado na secretaria e em dois PSFs. CEMIG, maio, R$ 1.297,00. Né, junho não é que não pagou, mas é, geralmente às vezes costuma acumular de um mês para o outro. Eles costumam entregar atrasado as contas. Julho, R$ 1.165,00. Agosto, R$ 1.210,00. É, médicos. Esses médicos aí são terceirizadas, empresas. Às vezes acumula, tem mês que não paga. Às vezes paga no início do mês e no final. Às vezes costuma pagar dois de uma vez. Então, em maio, R$ 64.463. Em junho, não pagou. Provavelmente pagou junto. Julho, R$ 42.306. E agosto, 60, 202. Também, provavelmente, foram dois pagamentos. Manutenção de equipamentos. Foi em maio, R$ 4.790. São os equipamentos médico-hospitalar que necessitou de reparos e manutenção. Diárias e restituições relacionadas à viagens de motoristas, às vezes de funcionários para algum curso, alguma capacitação. Incluído alguma despesa de hotel, também está incluído aqui. Maio, R$ 2.413. Junho, R$ 400. Julho, R$ 3.110. E agosto, R$ 980. É gasto com fralda para pessoas idosas. Em maio, R$ 3.070. Em junho, o estoque estava bom, não precisou comprar. Julho, R$ 3.863. Em agosto, R$ 2.694. EPI, né, equipamento de proteção individual, algum material que os agentes de endemia precisou no combate à dengue e outras endemias. Maio não foi necessário. Junho, R$ 51,00. Julho, R$ 996,00. Em agosto, R$ 778,00. Informática, manutenção da rede. Em maio não foi necessário, junho 550, julho 190, agosto R$ 500. Almoço que foi oferecido na Conferência Municipal de Saúde em junho, R$ 810. Material de limpeza. Maio não foi necessário, junho R$ 262, julho 320, em agosto R$ 1.777. Foi um almoço oferecido aos agentes comunitários de saúde no município de Maripá, numa capacitação que eles fizeram, R$ 299. Cartuchos para impressoras e xerox. Foi gasto em junho, R$ 189. Em julho, R$ 383. Serviço de táxi, a van. Houve um momento que a van teve um problema, precisou ficar na manutenção a gente não conseguiu consertar ela no mesmo dia, então foi necessário o aluguel de uma van para não deixar os pacientes sem as consultas. R$ 720 no mês de junho. Assistência odontológica, ela é de 15 em 15 dias, um valor fixo mensal de R$ 740, de maio a agosto. Foi comprado um micro-ondas para a Secretaria Municipal de Saúde, porque os motoristas ficam 24 horas de plantão e lá não tem fogão. Então, para esquentar, né, um alimento, alguma coisa, então foi preciso um micro-ondas. E padaria está relacionado aqui, lanches, né, tanto de palestras, grupos educativos, e o pó que é dado, né, e açúcar para todas as unidades. Então, em maio foi R$ 635, em junho R$ 89,70, em julho R$ 2.238, foi um valor maior porque nós tivemos a conferência, né, de saúde, então foram 2 dias, foram 4 lanches, então teve um valor bem diferenciado. Em agosto, R$ 1.094. O ar-condicionado, foi necessário a compra e instalação na sala de ultrassom, né, no valor de R$ 4.360. Otoscópio, né, material para o médico nos consultórios, foram comprados 3, no valor de R$ 631. Toldo, né, que está na frente da secretaria, R$ 3.600, né, devido ao sol, lá bate muito sol na parte da tarde. Adequação de materiais para atendimento público. Porta-copo, teve mais tapete, no valor de R$ 154. A coleta de lixo hospitalar. Em maio, R$ 491. Junho e julho não tivemos a coleta. E agosto, R$ 756. Palestrante que foi feito, né, para os funcionários, em maio, que veio, R$ 1.225. Cortina, né, para a secretaria, R$ 560. Foi feito um armário, R$ 920, que foi mobiliado, né, a secretaria. Material gráfico, foi utilizado em julho, R$ 4.648. Foram comprados vários equipamentos para fisioterapia, né, e pago em agosto, R$ 10.472. Aluguel de bomba de infusão, para utilizar aquelas dietas. Começamos a pagar a partir de agosto, R$ 300 mensal. Dos fornecedores foram esses. Agora, relacionado à folha de pagamento. Em maio, total de proventos, R$ 129,734,14. Os descontos de R$ 22.288,34. O total líquido, R$ 104,445,80. Em junho, total de proventos foi R$ 127,989,72. Total de descontos, R$ 22.952,24. Em junho, R$ 105,037,48. Em julho, total de proventos, R$ 136,317,78. Total de descontos, R$ 24.292,65. E o líquido, R$ 112,025,25. Em agosto, total de proventos foi R$ 139,579,55. Total de descontos, R$ 24.255. E total líquido, R$ 115,324,42. Agora, esse demonstrativo dos gastos da saúde no período de maio a agosto, relacionado às total de receitas arrecadada pelo município e o total que a saúde gastou. Em maio, foi arrecadado R$ 935.404,24. A saúde, ela gastou, investiu em R$ 245.940.000, totalizando 26,29%. Já em junho, a receita total foi R$ 963.491. Já gastou, né, R$ 180.680, totalizando 18,75%. Em julho, a receita teve uma queda para R$887.490,50. A saúde, né, utilizou o recurso de R$268.642,75, totalizando 30,27%. Já em agosto, a receita foi R$938.704,87, né, utilizando 256.478,78, proporcionando um valor de 27,32%. E agora, foi feito, eu fiz também o acumulado, que seria, né, o total de receitas recebidas no município e o que, que a saúde investiu. R$716.402,80 e ela investiu R$1.588.322,32, totalizando um total de 20%,32%. E aqui são algumas aquisições, né? Eu tirei as fotos, né? E benfeitorias da administração de 2017. Né? Foi a mesa de som completa para eventos de trabalhos de prevenção, promoção da saúde, pintura e reparos nas unidades dos PSFs 1 e 2 na Unidade Básica de Saúde, medicamentos, né, da farmácia básica, materiais de limpeza, materiais médico-hospitalar, novas instalações, né, da Secretaria Municipal de Saúde, duas macas retráteis, ali tem quatro, mas é porque tem quatro fotos juntas, uniformes para os profissionais, equipamentos para fisioterapia, instalação e adequação da sala da ultrassonografia, ampliação do quadro de especialidades médicas, endocrinologista, 20 consultas mensais, ortopedista, 46 pacientes, gastroenterologista, atendimento da saúde do homem e do trabalhador em horário noturno, assistência médica, enfermagem e odontológica, toda quarta-feira, a partir das 17 horas. Instalações de televisores com antenas nas salas de espera e bebedouros nas unidades. Foi realizado o processo seletivo, né, da equipe da saúde da família. O processo seletivo da equipe do NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família. Realização da primeira conferência da saúde da mulher e da Vigilância em Saúde, e a 6ª Conferência Municipal de Saúde, elaboração do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, e também já foi elaborado e já passou pelo Conselho Municipal de Saúde também, a PAS, que é o Plano Anual de Saúde para 2018. Então, eu gostaria, né, de agradecer a administração, né, na pessoa do prefeito José Maurício de Sales, do vice-prefeito, pelo apoio que vem dado à Secretaria de Saúde em todos os momentos. Então, trabalhar em equipe é assegurar que o esforço individual é direcionado para o triunfo do grupo. Obrigada.
Senhor presidente.
Antes de passar para a vereadora, que estava querendo fazer uso da palavra, estou notando aqui que tivemos muitas aquisições e muitas benfeitorias, né? E quero parabenizar a administração e principalmente a você, Maria Tereza, por estar à frente dessa área tão importante e difícil. E também parabenizar a todos em geral, todas as pessoas que contribuem e trabalham na área da saúde. Gostei muito da prestação de contas, ela está muito detalhada, como acho que foi o vereador Milton Casarim, da outra vez, mencionou, que fica mais explicado, fica mais transparente, não só para nós, mas para todos.
Inclusive, eu deixei os documentos todos com a secretária, né?
Isso é muito importante.
Porque isso aqui foi só uma apresentação que eu montei, mas tem toda a documentação necessária com a Sandra, se for preciso.
Com certeza. Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à secretária de saúde. Gostaria de estar parabenizando pela transparência de todo o serviço, todo o trabalho, está muito bem feito, com muito carinho. Mas, assim, gostaria de estar fazendo uma pergunta que nem foi mencionada aqui no momento, mas só para ficar bem claro, porque eu tenho sido bem procurada na minha casa em questão de falta de cota para exames. Muita gente tem me procurado e falado que quando chegam na secretaria é avisado que não precisa nem procurar mais esse ano, só o ano que vem, porque já não tem mais cota. Aí eu gostaria que a senhora explicasse para a população essa condição de cota, porque eu também não entendo. Só para ficar
então,
claro.
Então, o que acontece? Nós trabalhamos com o valor orçamentário, principalmente do CIESP, com do ano passado, sim? Então, chegou agora no final, o nosso valor ficou pequeno. Então, a gente teve que realmente deixar esses exames, no finalzinho agora, para urgência e emergência. Então, não deu para estender muito. Então, aquelas pessoas que estão podendo esperar para o ano que vem, que não é uma coisa de urgência, de prioridade, a gente não está agendando, por enquanto, devido ao nosso valor orçamentário.
Entendi. Só para ficar bem claro mesmo, para poder estar explicando a população, que às vezes chega um, pergunta, chega outro, pergunta. Estou vendo que você está tratando, graças a Deus, com muita educação, respeito, né, às pessoas, graças a Deus. Então, é só mesmo para a gente ter a resposta, para estar dando às pessoas quando chegam na casa da gente assim e reclamam. Só isso, muito obrigada.
O que a gente tem agora, muito pedido mesmo, que a gente já fez bastante, foi de ressonância magnética. É um exame de alto custo, né, alto, e eu tô correndo até atrás desses, né, para ver se a gente consegue algum recurso através de emenda para exames de alto custo, porque é muito dinheiro, é muita ressonância. Então, assim, pode ser que essas pessoas que têm procurado, pode ser por ser ressonância. Depois, se você quiser até conversar comigo a respeito desses exames, quais são, entendeu? Porque eu tive que dar uma segurada realmente. Mas é urgência, emergência, não está deixando de fazer, não.
Tá certo. Gostaria também, assim, de agradecer por todo o carinho e toda a atenção que a senhora secretária teve no meu momento difícil que eu passei com a saúde. Fui muito bem atendida. Muito obrigada, tá?
Precisamos, estamos aí.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Everton Gomes.
Boa noite, Maria Tereza, secretária. Primeiramente, também te dar os parabéns pela transparência, pelo empenho seu na área da saúde. Fugindo um pouquinho aqui da conversa aqui, mas eu fiz um requerimento a respeito de uma pediatra na área da zona rural, ao menos uma vez por mês. Só que eu não recebi resposta nenhuma. Você poderia...
Não chegou até a mim, não,
responder, mas já tem... Deve ter uns, se eu não me engano, 60 dias, se eu não me engano.
E não recebi.
E não veio resposta nenhuma. E é só isso, não tem resposta, então depois vamos...
Quem atende a zona rural, de 15 em 15 dias, é a doutora Neide. Ela é enfermeira, ela é médica, né, do Programa da Saúde da Família do PSF. E ela tem especialidade de pediatria também. Apesar dela não atender exclusivamente pediatria, mas ela tem especialização. Então, assim, eu não sei se é necessário, porque igual essa semana, eu tive na Forquilha segunda-feira.
Justamente é lá que eles reclamaram, a maioria é lá.
Segunda-feira eu tive, a doutora Neide estava lá, ficou lá de 8 horas até 10 e meia da manhã e apareceram dois pacientes. Não sei se foi por causa da chuva, né? E ela tem essa especialidade, ela atende bastante criança. Então, vou ver isso realmente depois com a equipe, né? Se é necessário mesmo, e vou ver essa resposta para você.
Obrigado. Seria muito importante, né? Juntaria o útil ao agradável. Ele pedindo um mês, já que ela vai duas vezes por mês, né?
Ela vai duas vezes ao mês, a médica, e temos dentista também que está atendendo a zona rural, que é a doutora Andréia. Ela vai também lá duas vezes ao mês e tem e dado bastante pacientes no atendimento.
Então, nós vamos ver o que aconteceu para ver. Mas, apesar que agora a secretária já está sabendo do seu pedido, nem há necessidade. Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencin.
Quero agradecer e aí parabenizar a transparência da secretária de saúde na apresentação de mais um quadrimestre e destacar uma aquisição que foi os 3 otoscópios. Eu estive em São Paulo, na cidade de Barretos, em agosto, e eu sofri um problema com um inseto no meu ouvido e eu fui no pronto atendimento da Unimed, não pude ser atendido lá, que é meu plano de saúde, porque não tinha otoscópio. Fui transferido para Santa Casa, para retirada de um inseto no meu ouvido. Então, o otoscópio, para quem não sabe, é um aparelho que consegue olhar o ouvido, né, das pessoas. Então, parabenizar a aquisição desses 3 otoscópios, eu tenho certeza que vai ser muito importante aqui para a Secretaria de Saúde. Parabéns.
Mais uma vez, parabéns, né? Com a palavra, o vereador Milton Casarim.
Eu também quero te dar os parabéns, ô Maria Tereza, pela transparência aqui, porque da outra vez eu falei que sempre eu fui vereador, nunca vi uma prestação de conta assim, ó. Tudo dentro dos conformes e com as fotos o que vocês compraram. Aí que só tem não é... esses 20% aqui, vírgula 32% aqui, é 4 meses?
Não, esse daí é o acumulado, que é de 1º de janeiro de 2017 a 31 de agosto. É o valor, não, o valor acumulado desse, da receita, né, que foi 7 milhões, alguma coisa, e a saúde investiu 1.538.000.
É porque eu tô vendo alguém ver aqui, são 7 milhões, mas eu não gastou esse tudo de dinheiro.
Não, esse dinheiro é da receita toda da prefeitura.
Eu sei como é que é.
Então a saúde investiu 20,32%. Que o ideal, né, pra saúde é 15%, tá até acima um pouquinho, já puxaram até minha orelha lá.
Não, só que o atendimento tá muito bom. Talvez as pessoas não tenham reclamação mais que tá faltando remédio. Isso é importante pro nosso município. É só isso.
Reclamação, gente, assim, é impossível a gente conseguir atender 100% da população com o recurso que a gente pode utilizar na saúde. Então a gente procura atender, sabe, todo mundo, o que a gente pode fazer, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, né? Tá bastante ressonância parada, né? A partir agora do final de novembro, não consegui marcar muitas, igual eu estava marcando, né? Mas eu não tô deixando de atender as urgências. A gente também está com a questão de cirurgias eletivas, né, paradas. Por quê? Juiz de Fora, né, a nossa PPI, que é o valor que é alocado lá em Juiz de Fora, eles estão muito rígidos com esse valor. Então, a gente tem uma média de 66 cirurgias anuais em Juiz de Fora e, pela PPI, 5 em São João. São João ainda estou realizando algumas cirurgias e Juiz de Fora a gente não tem cota mais, acabou. Não é só com Guarará que está acontecendo isso, com outros municípios também. Então, a gente está tendo muita dificuldade porque as pacientes vão nas consultas e vem agendado lá o dia da cirurgia. Né? E Juiz de Fora está lutando, está brigando, né, com os hospitais para não fazer isso. Porque quem comanda, né, as cotas, o valor dessa PPI, dessas cirurgias, é Juiz de Fora, não somos nós. Né? Só que essa cirurgia, ela está fechada para algumas cirurgias eletivas, né, que dá para esperar. Agora, urgência, como neoplasia, um AVC, um infarto, alguma coisa, um acidente, não. Está acontecendo sim. É mesmo só cirurgias eletivas. Né? Eu posso até citar exemplos. Seria uma hérnia, uma cirurgia de joelho, esses tipos de cirurgias, né, que uma fimose, por exemplo, esse que dá para esperar, não precisa fazer na urgência. Então, por enquanto, está parado mesmo, tá?
A palavra, vereador Eduardo Augusto.
Quero te parabenizar, sei que você está fazendo o melhor possível, e nós, vereadores, sabemos que nós somos muito cobrados, porque nós passamos o contato nosso diário com o povo, cada rua, cada local, e eles acham que às vezes nós podemos tudo. E sei que ela não tem condição. Porque hoje, tanto é o poder federal quanto o estadual, você sabe que cada vez está caindo. Hoje, principalmente hoje, o estadual, a situação hoje está crítica. Eu sei que cada dia está caindo mais e mais e mais. E os recursos só diminuem. E você tem que fazer a mesma coisa que fazia antes. Então, até agradeço, que eu acho que o seu trabalho está sendo muito bem feito. Eu sei que agradar a todos nunca vamos conseguir. Aí também quero que o povo também entenda, já nós, os vereadores, que eles cobram muito da gente. E às vezes nós temos que cobrar de você. Mas eu sei que as dificuldades são grandes, são inúmeras. Então eu peço às vezes à população que entenda que hoje a situação do país hoje não é a que era 8 anos atrás, há 4 anos atrás. Muito obrigado.
Mais algum? Com a palavra, o vereador Milton Casarim.
E também, vereador, você vê, o município com Guarará, a área de saúde, educação, você manter é difícil, porque você sabe que é uma cidade pequenininha. Você vê, a gente vê na televisão aí passando aí, ó, muitos casos aí, hospital, gente deitada no chão, esperando vaga. Município, estado que tem dinheiro, qual é dinheiro? Aqui, pra Guarará, uma cidade pequena, a gente tem que levantar as mãos pro céu e pedir a Deus mesmo, que tá de parabéns. A área de saúde aqui tá de parabéns. Só isso, presidente.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? É, secretária, mais uma vez quero parabenizar a senhora pelo belíssimo trabalho que a senhora vem conduzindo o nosso município juntamente com o nosso prefeito e a todos os funcionários. E a cada dia que passa, tenho certeza que a tendência é só melhorar. Eu agradeço mais uma vez a prestação de contas que a senhora nos trouxe e ficou muito esclarecedor para nós vereadores, tá? Tá de parabéns. Agradeço muito a presença da senhora.
Obrigada, boa noite.
Boa noite, senhora. Com a palavra, o vereador Everton Gomes de Almeida.
Senhor presidente, queria dar os parabéns também para o município, seus 127 anos de emancipação, e dar os parabéns à administração pela belíssima festa. E eu queria deixar minhas palavras de apoio ao
ex-prefeito, o senhor Laís Silvas, pela cirurgia de risco que ele sofreu agora há poucos dias no coração, deixando aqui minhas palavras de conforto, apoio e dando força a ele que, se Deus quiser, brevemente estará aqui em sua casa. Eu acho que ele está no quarto já, né, Clebiano? Então, deixando aqui minhas palavras de conforto para ele, se Deus quiser, vai dar tudo certo, estará aí com nós aí. Só isso, senhor presidente.
Com certeza, uma boa recuperação para o senhor Laí, ex-prefeito. Com certeza, nós aqui torcemos para a sua volta imediata para o seu lar, para juntar-se com a sua família. E, com certeza, foi uma cirurgia muito difícil, muito delicada. Eu mesmo fui lá visitá-lo e todos aí torcemos pela recuperação dele. Mais algum vereador? Declaro encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos e marcando a próxima reunião para o dia 20 de dezembro às 19 horas, tá, gente? Muito obrigado.
Apresentamos a 19ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.